Começa agora o Prosa Cultural, o seu encontro semanal sobre literatura, teatro e artes visuais. Uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.
Saudações saudáveis, pessoal. Estamos aqui no nosso projeto Prosa Cultural, aqui na Reitoria da Unesp, endereço novo aqui na Praça da República, pertinho da antiga Escola Caetano de Campos, né? Hoje Secretaria da Educação. Elisa Mujo, obrigado por ter vindo aqui, ter aceito o nosso convite, falar um pouquinho da tua vida, da tua trajetória. E a primeira pergunta sempre desse projeto é um pouco como que o bichinho da arte te pica, né? Como que ele entra um pouco na tua história? Você vem, por exemplo, de um lugar em que a arte se fazia presente ou não? Vamos começar por aí.
Então, a arte, atualmente, para mim, ela é identidade. Ela está intrinsecamente ligada com a minha identidade. Eu não tenho uma tradição da arte, né? Eu era uma engenheira. Embora atuando numa família, não a minha família de origem, super, como dizer assim, não artística, vai? Ah. Tá. Mas, assim, fui casada com uma pessoa que era escultora, poetisa e tal. Meu filho é designer de produtos, minha filha cursou artes cênicas, né? E eu engenheirando, né? Até que comecei a perceber melhor a... Foi me despertando na fotografia a arte. O quanto que eu comecei a fazer fotografias menos técnicas e indo um pouco mais para fotografia espontânea, intuitiva, o que eu falo hoje, que você conhece, né? Oscar, que é a arte do olhar, né? Então, eu comecei a praticar isso. E isso foi me abrindo uma... despertando uma sensibilidade que eu não sabia que eu tinha, uma emoção que eu não sabia que eu tinha. Então, eu comecei a... não só fazer a minha fotografia como arte, mas também sentir a vida de uma maneira mais artística, que eu não sentia antes, mas com mais emoção. E nessa sensibilidade eu fui entendendo e percebendo cada vez mais o quanto que uma coisa que eu tinha guardada dentro de mim, a meu respeito, da minha identidade, a minha identidade de gênero. Né? Eu tinha uma vida masculina, absolutamente comum, né? Casada, no caso, casado com uma mulher, e com filhos, bem-sucedido profissionalmente e tudo mais. Mas eu tinha um sentimento de não estar vivendo a vida certa, de não ser eu. E através da arte, isso eu fui abrindo o meu coração, a minha cabeça, minhas emoções, para quem eu sou, para a minha visão. E conforme eu fui me sentindo mais a pessoa que de fato eu sou, mais feminina, mais assumindo inicialmente apenas para mim essa identidade, a minha arte foi se tornando mais espontânea, foi abrindo e foi melhorando de qualidade. Aí eu voltei a recuperar a música que eu estava guardada há 30 anos, sem praticar a música. E aí fui, comecei a estudar guitarra, blues, hoje sou guitarrista, toco num grupo e tudo. Então,
a música veio antes ou depois da fotografia nesse processo?
A música veio antes, já na infância, adolescência e tal, mas era uma música quadradinha. Tá? Também a música como arte... eu comecei a praticar de uns 10 anos para cá. E quando a minha fotografia, que era técnica, se tornou artística, né? Aí também literatura, poesia, recentemente lancei meu livro, eu comecei a entrar na arte, agora estou fazendo experiências com aquarelas, né? Então, a arte foi se tornando uma coisa, crescendo, né? Há 6 anos atrás, esse processo todo começou há uns 12 anos atrás. E há 6 anos atrás eu fiz a minha transição de gênero, me assumi, me coloquei como Elisa, ainda engenheira. Depois eu praticamente me aposentei da engenharia, então eu exerço muito pouco a atividade de engenharia agora. Então a minha dedicação principal, primordial agora é para a arte. Né? Então eu me coloco, né, o que eu faço da vida, eu sou um artista, né? Então eu vivo nisso. E isso foi mesmo num crescendo, né? E a partir do momento da minha transição, ela cresceu muito mais. Então, a arte, para mim, ela me identifica como ser humano. O meu gênero, quem eu sou. A Elisa existe por conta da arte. A arte da Elisa existe porque é a Elisa. É no meu livro, na orelha, né, que a gente tem que falar da gente, né, quem é a autora e tal, uma frase que eu coloquei é que eu não sei bem se foi a arte que fez descobrir a mulher ou ser mulher que fez crescer a arte dentro de mim, que foi um processo que surgiu junto. Né? Então, a arte, para mim, é isso. Né? Ela é minha identidade. Né?
E o teu processo de fazer fotografias, ele vem mudando, vem se aprimorando? Das primeiras fotos que você fez artísticas, né, para hoje?
Então, eu comecei fotografando cabeça de engenharia. Então, eram umas fotografias técnicas. Eu não fiz um curso formal, mas eu estudei muito. Comprei livros, pesquisei fotógrafos, pesquisei imagens e tudo. Estudei equipamento e tal. E eu tinha aprendido a fotografar na época da adolescência com meu pai e tal. Mas depois não fotografei mais. E foi na década de 90... que eu peguei uma câmera manual e tudo, um filme e tudo, e fui fazendo. Então, eu fazia fotografias tecnicamente muito boas, com um enquadramento perfeito, com foco exato, com a iluminação correta, com um enquadramento como tem que ser e tal. Tudo certinho. Então, sabe aquelas fotografias de cartão postal que retrata... é um retrato. Retrata uma paisagem que é bonita de uma maneira impecável. E a fotografia não tem alma, não tem corpo, não tem identidade, né? Qualquer um pode ter tirado aquela foto. Isso é esse lugar, retratou muito bem. Quem que fez aquela foto? O que tem de emoção lá? É vazia, não tem nada. E nesse início desse processo eu comecei a, já com alguma experiência, já 20 anos mexendo com equipamento fotográfico, tudo, eu comecei a me soltar e a não me prender mais à técnica. Então, eu comecei a ir mais de maneira intuitiva. Eu olho uma coisa e vejo e falo, ó, isso que eu estou vendo tem alguma mensagem, que às vezes eu nem sei dizer qual é, mas me chamou a atenção por uma sombra, por uma luz que chega de alguma... pelo formato do perfil de um prédio, que eu estou pegando só um cantinho, né? Pela orelha de uma pessoa junto com uma flor do lado, sei lá, né? Qualquer coisa... que, de repente, é peculiar para mim, me chama a atenção. E aí eu dou um enquadramento e a minha intuição leva para essa mensagem, né? E aí saem as imagens que você mesmo, Oscar, já classificou até muitas vezes como uma fotografia que fica sempre flertando com o surrealismo, né? Porque... eu sempre fotografo algo que é inusitado, ou que é um ângulo não usual, né? Ou que é uma visão, que é um pedacinho, né? Parece uma coisa, mas é outra. Então, vai sempre por essa linguagem surreal, né?
Tem uma série sua, né, que as pessoas talvez não conheçam, né, e vão ter oportunidade de conhecer depois da entrevista, de ouvir a entrevista, que é a questão da Paraty invertida. Né?
Isso, é.
Eu acho que ele é um pouco icônico, né, disso, né, de olhar Paraty de um outro jeito. Como que surgiu essa série?
Paraty invertida é um marco, tá? Foi a primeira série que depois foram três exposições individuais depois de minha transição, porque as outras exposições que eu tinha feito foram antes. E foi uma série de fotos que eu fiz em Paraty de reflexos de gota d'água, mas não o reflexo que aparece a casa e o objeto do reflexo, que o reflexo dá para ver que é aquela casa, aquela planta, aquilo tudo que está refletindo. Não, é um pedacinho do imóvel, é um pedacinho de uma luminária, pode ter uma gota de chuva que dá uma embaralhada na imagem, estão as pedras da calçada, porque não é uma poça profunda, eram poças de chuva rasas, então tinham pedras no meio. Então, o próprio reflexo, ele é cortado com as pedras, com as coisas. Então, a imagem está de cabeça para baixo e escondida no meio dessas pedras, dessas coisas. E as pessoas olham para aquilo e realmente viajam. Cada um vê uma coisa diferente, né? Então, vê, dependendo do seu estado de espírito, da sua personalidade, da sua coisa, você olha aquilo e vai por um caminho diferente, né? essas fotos são interessantes até de girar, né? Você coloca, vira ao contrário, né? Então, ela, se você põe em pé, você vê uma casa em pé com umas pedras voadoras no meio, né? Na frente da imagem, né? De cabeça para baixo, você tem que dar uma bugada na cabeça até entender o que é.
Agora, hoje então... você sai, por exemplo, para fazer foto... Assim, hoje eu vou fazer uma saída fotográfica, ou você está o tempo inteiro com o seu celular para fotografar?
Bom, primeira coisa, eu não sei fotografar com o celular. Eu não sei, tá? Eu preciso olhar aquele buraquinho da lente no ocular, porque senão o negócio...
Vem da origem, né?
Vem da origem de trabalhar com filme, com coisa tal. Eu não edito imagem de jeito nenhum. Não sei esse negócio de Photoshop, não sei nem onde liga Photoshop, né? Eu fotografo, é o meu olhar, vou lá, faço, né? Então eu não corrijo cor, não corrijo nada de pós-edição da imagem, né? Então é o que foi visto, né? E também quando eu vou fazer uma foto em preto e branco, eu regulo a câmera para preto e branco. No espelho da câmera eu estou vendo colorido, mas eu tenho que fazer aquela abstração que se fazia nas antigas câmeras reflex, né? De olhar as sombras e as formas e aí imaginar só isso, abstrair as cores para tirar a foto em preto e branco. E eu acho que assim a gente fotografa melhor em preto e branco do que fotografar pensando em colorido e depois no computador mudar, como atualmente é o mais comum, né? Então eu já fotografo em preto e branco porque a forma de enquadrar, a forma de olhar é outra se você já está pensando na foto em preto e branco. Eu ando com uma câmera portátil pequena, que é a prova d'água, porque eu moro no litoral, então estou sempre andando na praia, estou com areia, estou com água, estou com coisa tal, então tenho uma câmera portátil, a prova d'água que pequenininha, que cabe na bolsa, que eu carrego para onde eu vou, né? Então, para não perder uma cena, né? Agora, fora isso, eu tenho uma câmera boa, né? Uma Nikon 7200 com várias lentes, com coisa tal, que é uma bolsa, né? Eu uso uma eco bag para não ficar dando bandeira que eu estou carregando equipamento fotográfico. E às vezes eu saio para fotografar. Metade das boas fotografias que eu tirei, fotografias inclusive que foram premiadas tal, foi no jardim da minha casa. Nisso eu tenho algo com o Monet, né, que pintava no quintal de casa e eu fotografo.
No cotidiano,
né? E com a devida proporção, né? Eu também tenho um laguinho no meu quintal que é bem menor e mais modesto que o do Monet, mas...
É seu laguinho, que é mais importante.
Mas também dá fotos interessantes, né? Então, às vezes é isso. Eu estou no quintal, estou vendo uma flor, uma coisa, uma libélula que está voando na beira do lago, que está dando um reflexo esquisito, diferente lá. Eu vou lá e pego a câmera e fotografo e tal. E às vezes eu saio, levo a câmera para passear. Muitas vezes sai fotografia, outras vezes não sai fotografia. O que precisa é estar realmente em paz, né? Quer dizer, eu saí
para
fotografar disponível. Então eu vou para algum lugar, vou para um parque, vou para o alto do morro, vou para a praia, para algum lugar assim. Estou viajando, fazendo turismo e tal. Então adoro viajar sozinha, porque aí eu não atrapalho ninguém, porque eu estou lá andando com a cama. E aí eu fico viajando, olhando as coisas, tiro uma foto aqui, outra ali e tal. Mas eu estou com tempo, eu estou disponível. É como... Quando alguém vai pintar, fazer uma escultura, não sei o quê, você não vai fazer um quadro enquanto você está no telefone atendendo uma pessoa, vendo a panela no fogão, com a roupa na máquina de lavar, com alguém tocando a campainha. Não, você tem que ter um momento para aquilo, né? Fotografar também, você tem um momento. Então, está andando e é isso. Às vezes eu estou no jardim, mas eu estou com calma, estou contemplando, estou tranquila. E aí eu vejo, muitas vezes acontece, por exemplo, de eu estar num restaurante, num bar, com algum lugar bonito. E estou lá sentada, uma hora, batendo papo, bebendo com amigos, com não sei o que, tá, pô, e de repente eu olho alguma coisa que está na minha frente há meia hora, 40 minutos, uma hora na minha frente, e aí eu falo, opa, aquilo dá uma foto. Então, o olhar continuamente, de repente você enxerga a foto pronta que você não tinha visto ainda antes no olhar rápido. Então, você chegou, sentou, se acomodou, começa a conversar, falando das novidades, ouvindo, né? Tá. Você tá olhando, aí de repente você, pá, alguém tá falando alguma coisa, você olha do lado, tá. Aí, se eu tô com a câmera, eu já viajo. Quem me conhece já vê, pronto, Elisa agora saiu da sintonia, né? Já tá na brisa aí, né? Aí eu pego a câmera, vou lá, levanto, fotografo, pá, e aí, opa, bom, volta para a conversa e de volta à terra, né?
E... Você prefere, por exemplo, nessa essa vibe, gente, natureza, paisagem, ou depende realmente desse daquilo que você vê, de captar essas imagens?
Gente, natureza, paisagem, vamos nessa ordem, até interessante. Gente é fascinante para fotografar. As expressões, as coisas e tal. Eu odeio tirar fotografia, a pessoa vê a câmera e faz aquela pose, né? Se fizer o que está na moda agora de TikTok, fazer aquele biquinho ainda, nossa senhora, né? Aí trava o obturador da câmera, não bate, né? Então, eu gosto de fotografar em reuniões, quando estão pessoas tal, com uma bela de uma teleobjetiva, com zoom. Então, eu estou sentada na minha cadeira, a pessoa está lá do outro lado da sala, 5, 6, 10 metros de distância. Aí eu faço o enquadramento, campo fechado, pegando metade do rosto, uma luz que bateu, fico olhando, de repente a pessoa faz uma expressão interessante, fotografo via de regra em preto e branco. Preto e branco é muito generoso, principalmente com as pessoas mais velhas, porque não aparecem tantas manchas de pele, coisas assim. Se puser um filtro vermelho, então fica ótimo. Tal, né? Agora, isso num ambiente conhecido, na rua, a gente vê, né? Tipos fantásticos, uhum. Né? Só que fotografia de rua, eu tenho vergonha. Eu não consigo pegar e fotografar, eu fico com vergonha, a pessoa não vai gostar. A gente, teoricamente, por educação, deveria pedir licença para fotografar, e eu não sei chegar na... Ah, posso fotografar? E eu acabo evitando. Às vezes eu pego de longe, meio de trás, que não dê para reconhecer a pessoa, tal, aí eu fotografo. Né? Então, pessoas, eu tenho essa dificuldade, é fascinante, mas não vai. E eu pego muito natureza, sim, eu acho que talvez a maior parte das minhas fotografias seja de natureza ou arquitetura.
Porque tem um tempo, né? Eu te perguntei isso porque a natureza tem um tempo dela também, né?
Tem o tempo e é divertido, porque natureza tem paisagens, né?
Sim, sim.
O sol, nascer não, porque o sol costuma nascer muito cedo, eu não... Então, mais um pôr do sol, uma coisa assim, iluminação ao longo do dia, vai mudando as sombras e tal. Planta é interessante, a planta ela muda, a mesma planta, dependendo do incidência de luz, de sol, de coisa, de chuva, gotículas em cima de folha, tudo. Então, motivos muito interessantes, né?
Elisa, muito obrigado pela conversa, super agradável, muito bom sempre estar com você e compartilhar a sua experiência artística, a sua experiência existencial. Quem quiser ter contato com a sua obra, basta ir para o Instagram, @emurgel. Emurgel. Saudações saudáveis e até a próxima.
Você ouviu o Prosa Cultural, com a apresentação de Oscar D'Ambrosio e edição final de Renato Coelho, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp.